Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, presumivelmente rápida, e também mal fora que eu não fosse depois de concluído o processo orçamental. O senhor deputado Miguel Matos, a quem cumbe a apresentação do relatório, está a chegar, já sinalizou, e portanto podemos ir adiantando já, começando com o ponto 2, a designação de relator para o projeto de lei do PAN 356, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa, do PAN, creio que já tinha dito, do PAN, aplica a taxa reduzida do IVA à utilização de métodos alternativos ao uso de animais em contexto de investigação científica, alterando o código do IVA, cuja indicação cabe ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Faça.
Sr. Presidente, obrigado. Indicaremos até ao final do dia.
Até ao final do dia, obrigado. Seguramente. Muito obrigado. O ponto número 3 trata-se também da designação de um relator desta feita para o projeto de lei do Partido Socialista 362, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que procede à alteração do Código do Imposto Único de Circulação, aprovado em anexo à Lei 22A, 2007, 29 de junho, cuja indicação cabe ao Grupo Parlamentar de Chega. Sr. Deputado Rui Afonso, assessor.
Sr. Presidente, indicamos o deputado Marcos Santos.
Sr. Deputado Marcos Santos, muito obrigado, Sr. Deputado. O último dos pontos relativos à designação de relator é o que se refere à proposta de lei do Governo 35, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que autoriza o Governo a transpor parcialmente a Diretiva 542-2022 no que diz respeito à taxas do Imposto sobre o Valor Acrescentado, alterando o Código IVA e o Regime Especial de Tributação dos Bens em Segunda Mão, Objetos de Arte, de Coleção e Antiguidades, cuja indicação cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado,
indicamos até ao fim da semana também.
Até ao final da semana?
Isso. É muito.
Até ao final do mês?
Até ao fim do ano.
Até ao final do ano?
Pode ser até ao fim do ano.
Já estamos a ver. Até ao final da semana, hoje não...
Pode ser hoje, pode
pronto,
ser.
Até hoje, pronto, Sr. Deputado, até às 24 horas de hoje, até às 24, até ao bater das 12 horas, os serviços receberão a indicação por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Bom, senhores deputados, dois outros assuntos, enquanto o Sr. Deputado Miguel Matos, que esperamos também até ao final da semana, se nos junte...
Não seja
de bem. Dois assuntos apenas, um relativamente, está aqui o Sr. Deputado Paulo Núncio, mas a audição do requerimento do CDS do Dr. João Leão relativamente ao processo de privatização da EFASEC está agendado para dia 18, portanto, a única indicativamente 17 horas ao final do plenário. Hoje à conferência de líderes ficaremos a saber se há votações no dia 18 e se não houver eu solicitarei obviamente que uma data, uma hora concreta. Sim, dia 18. Portanto, foi convidado, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, professor.
Sr. Presidente, para fazer uma questão. Vejo grande rapidez em agendar audições de ex-ministros das Finanças, mas o atual ministro das Finanças, houve um requerimento com caráter de urgência desde o dia deste setembro e ainda não está agendado. E queria perguntar ao Sr. Presidente se sabe se antes do ex-ministro das Finanças cá vir, se o atual ministro das Finanças virá cá.
Por acaso, tenho testemunhas dos serviços que tinha acabado de colocar essa questão. Portanto, o Sr. Ministro das Finanças, como sabe, eu partilhei com a Comissão, não teve agenda antes do orçamento para vir à Comissão e, portanto, revimos o e-mail que em momento posterior e, portanto, ainda hoje irá a solicitação dos dias disponíveis para, não até ao final da semana, mas talvez até ao final do ano parlamentar. Como sabem, só temos mais duas semanas de trabalho. Estou a antecipar à conferência de líderes, mas é previsível que depois do dia 25 não haja trabalhos até ao final do ano. E, portanto, ainda hoje mesmo, em resposta à resposta do Sr. Ministro, uma vez que já concluímos o processo orçamental, recordar que tem uma audição urgente. Só uma questão que eu agradecia que tomassem da devida nota, que é a seguinte. Nos termos do Regimento da Assembleia da República, a redação final tem um prazo máximo. Redação final do Orçamento de Estado, que é, neste caso, o dia 16, que é uma segunda-feira. Ora, como sabem, dia 13 ao Congresso do PCP, e os serviços encarregos da redação final, já interagiram com os serviços da COFAP e, portanto, em princípio, iremos receber no dia 13, que é sexta-feira, que é o dia do congresso do PCP. Portanto, tá, a tramitação é habitual, portanto, vai ao paro, depois o paro é que despacha. Tá. O que significa que vamos reunir na segunda-feira, dia 16, que é o último dia. Portanto, só estou a chamar a atenção, porque é de facto uma alteração da agenda, mas é o cumprimento de um prazo máximo, e portanto, antes não dá. E portanto, é só, estava já desde já avisar as senhoras e senhores deputados que é quase certo que vamos ter uma reunião na segunda-feira. Nem sei se, ainda nem marco por uma razão simples, é que eu acredito que se calhar a conferência deste também é capaz de marcar nessa semana, que é a última, uma vez que para a semana só temos dois dias parlamentares, não me surpreenderia que também houvesse plenários um plenário no dia 16. Mas se não houver, aliás, havendo ou não havendo, nós vamos reunir no momento em que for possível, no dia 16. Já temos connosco o Sr. Deputado Miguel Matos.
Sr. Presidente, estamos no ponto, certo? Eu não sei se ainda é possível uma pequena abordagem antes de passarmos ao ponto 1. É um pedido de esclarecimento só, e tem a ver com o que se passou no processo orçamental, nomeadamente em setores de especialidade, porque é um esclarecimento que nós pretendíamos ter e que realmente não encontramos qualquer tipo de razão para que tal existisse. E tem a ver com o critério de admissão das propostas de alteração. Isto porque, eu não sei se é da nossa competência ou é da competência dos serviços, a admissão dessas propostas de alteração à PPL do Orçamento de Estado, mas basicamente o que aconteceu com o IVA, para mim foi um pouco estranho, com a questão da proposta do IVA, porque houve duas propostas de aditamento, uma que foi feita no Estatuto dos Benefícios Fiscais, portanto no artigo 70, e houve a nossa, que foi colocada nos impostos indiretos, portanto, no artigo indicado, portanto, para os impostos indiretos, e efetivamente a redução do IVA das touradas é nos impostos indiretos e não nos estatutos dos benefícios fiscais, e, no entanto, isso permitiu que outras propostas, que apesar de terem entrado depois da nossa, fossem votadas primeiro, prejudicando a nossa proposta. Eu gostaria de saber que tipo de critério é que é usado para a admissão desse tipo de propostas, porque, efetivamente, colocar a redução do IVA das touradas no Estatuto dos Benefícios Fiscais não me parece realmente admissível. A redução do IVA das touradas devia estar, no artigo correto, que é o artigo realmente dedicado aos impostos indiretos. Eu gostaria que o Sr. Presidente, no fundo, nos elucidasse que tipo de critério é usado realmente para fazer a admissão desse tipo de propostas.
Pois é isso. O critério... Em termos de sistemática de inclusão na proposta, é o critério do proponente. Não é um... Dá asa muita coisa. Certo, é isso. Qualquer dia começam a pôr as alterações no artigo.
Colocamos as nossas propostas todas no artigo 2º e as nossas propostas eram sempre votadas antes dos outros. Eu acho que tem que ser enquadrado aqui e tem que se pensar nisso realmente em termos, não sei se regimentais ou como é que... Para dar uma forma salvaguardarmos, quer dizer... No fundo, a integridade, não é, da colocação das propostas.
Não vale a pena estarmos aí, mas vamos voltar a isso, seguramente, até porque, como eu tive a oportunidade de referir, tenho fundada a esperança de que este orçamento, tal como tramitou, foi a última vez que tramitou nestes termos, o próximo já terá uma plataforma eletrónica, e eventualmente uma das questões que se colocará depois na submissão de propostas seja também atinente à matéria, mas isso... Dependerá da regulamentação, mas, portanto... E era isso que eu estava... Não queria dizer isso, mas uma vez que deixará de haver essa questão, isso era colmatado com uma coisa que nos projetava para o quadro, para o décuplo do tempo, que eram os microaviões. Não sei se o deputado ainda lidou com eles. Exato, foi, ainda apanhou. Os microaviões era uma coisa simplesmente ingerível em termos de tempo, quer dizer, porque suspendia-se a cada artigo, porque havia vários artigos do mesmo teor para a frente, andámos para frente e para trás, e portanto, porque sinalizou que de facto tinha esse problema, ou seja, algo determinado proponente era objetivamente beneficiado por ter incluído onde eventualmente não deveria. Não, eu subscrevo, quer dizer, e portanto, para utilizar agora uma terminologia parlamentar nova para não beneficiar o infrator, foi decidido criar os micro-guiões. Só que a página das tantas tornava-se ingerível, e não tenho dúvidas nenhumas, com 2.160 propostas era absolutamente ingerível o micro-guião. O seu reparo é pertinente e tem razão, portanto, eventualmente na própria... Nós estamos já a trabalhar num draft, que depois discutiremos aqui, de regulamento da plataforma eletrónica. Uma das questões é também impedir que eletrónica, uma vez se há um capítulo sobre fiscal, não se pode pôr matéria fiscal... Agradeço a sua sugestão, porque nós estamos mesmo a trabalhar naquilo que pode vir a ser o regulamento da plataforma eletrónica. E essa é uma questão que, de facto, é atendível, porque, correndo o risco de repetir, qualquer dia temos um proponente a meter tudo no artigo 2º, segundo A, segundo B, segundo C, e pronto, e não pode ser. Sr. Deputado Alberto Fonseca, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para também fazer aqui a defesa da honra. Portanto, eram dois assuntos. Um tinha a ver com isto, que... Pois, éramos nós e é importante esclarecer. Portanto, a observação do Sr. Deputado Rui Afonso é pertinente e, de uma forma geral, é pertinente, mas neste caso em concreto não tem razão. Portanto, em concreto, portanto, estamos aqui a falar de duas propostas de alteração idênticas, uma do Chega, outra da AD, sendo que o que aconteceu foi que a proposta de alteração do Chega estava no sítio errado. Portanto, não fomos nós que depois... colocámos no artigo anterior para ser votado primeiro, nós colocámos no sítio certo, que é nos impostos indiretos, como não havia nenhum artigo para o IVA, colocámos antes do imposto de selo, porque o IVA é um imposto antes do imposto de selo. Portanto, nós colocámos no sítio correto, não sei por que motivo o Chega colocou o salvo erro no artigo 74, mas nós colocámos no sítio correto. Portanto, a observação é de facto pertinente, porque às vezes acontece estas formas de estar em que se coloca num artigo anterior para que seja votado. Não foi aqui o caso, porque nós colocamos efetivamente no sítio correto, que é nos impostos diretos, sendo que o IVA vem antes do imposto de selo, como não havia IVA, colocamos antes do imposto de selo. Portanto, só para deixar isso claro, de que fizemos tudo corretamente. Um segundo aspecto que queria abordar era para pedir ao Sr. Presidente se era possível, quando for oportuno, nós temos uma série de audições pendentes, portanto, que não foi possível concluir. Se for possível, portanto, dizer quais são. Não sei se será melhor marcar uma reunião de mesa e coordenadores para definirmos um calendário e tratarmos disso. Obrigado.
Certo. Relativamente à sua segunda observação, vamos marcar uma mesa e coordenadores para os assuntos pendentes e até para projetar agora o início já o retomado dos trabalhos parlamentares. Sobre a questão, eu agradecia que não voltássemos a ela, por uma razão muito simples, eu acho que perceberam todos, eu estava a falar em abstrato, e não se o Partido A meteu à frente do Partido B. Portanto, a questão é pertinente, portanto, agora não vamos dizer quem é que tinha razão no caso concreto, mas... Diga, Sr. Deputado Rui Afonso, só para concluir.
Então. Só para concluirmos, é só para dizermos o seguinte. O IVA é um imposto indireto, está no artigo 74. Vocês colocaram a vossa proposta no artigo 70, que é o artigo dos impostos diretos. O IVA não é um imposto direto, é um imposto indireto. E, portanto, isso é claríssimo como água. Está na fiscalidade, se vocês quiserem consultar, estejam à vontade. Agora, o artigo, portanto, a proposta de alteração foi feita no sítio errado, a vossa proposta de alteração.
Pronto, Srs. Deputados, muito obrigado. Pronto, certo. No, já perceberam, não há qualquer efeito útil neste momento relativamente à reabertura de uma questão concreta da presidora. Em abstrato, de facto, é um problema recorrente e vamos ver se, e eu acho que é possível, aproveitar. Como sabem também, vai haver uma alteração à Lei de Enquadramento Orçamental, aliás tive a oportunidade de falar com o Sr. Ministro. Uma das questões que constará da Lei de Enquadramento Orçamental é a densificação das propostas que devem integrar ou que podem integrar a Lei do Orçamento do Estado. Já hoje há uma disposição que diz que só podem integrar a Lei do Orçamento do Estado normas com um conteúdo orçamental. O termo é demasiado vago para permitir normas que manifestamente... estão no orçamento, como podiam estar num projeto de resolução, se a norma, de facto, for mais operativa, também isso ajudará a reduzir muito significativamente propostas de alteração, que manifestamente, acho que todos reconhecemos, até os próprios proponentes, que dificilmente há justificação para constarem numa proposta, num articulado da Lei de Orçamento de Estado. Portanto, também por essa via haverá alguma simplificação do processo, mas acho que a plataforma eletrónica pode ajudar a conferir também racionalidade ao processo. Portanto, se entretanto chegou alguém que eu não tenha percebido, só recordar uma vez mais só que vamos reunir numa segunda-feira, dia 16, para a votação da redação final. Sr. Deputado Miguel Matos, faz favor para o ponto 1.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e pedindo desculpa pelo anterior atraso, cabe-me apresentar o relatório da proposta de lei número 31 do Governo, que procede à execução de um conjunto de regulamentos europeus sobre serviços e infraestruturas financeiras, promovendo a sua plena aplicação em Portugal. E, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o que cumpre dizer é que esta iniciativa foi apresentada no dia 31 de outubro, por parte do Governo, no âmbito das suas competências e poderes de iniciativa, tendo baixado esta comissão, mas que isto não é apenas um regulamento que é transposto, de facto, por esta proposta de lei. São três diferentes regulamentos, desde logo um de 2019, sobre um produto individual de reforma pan-europeu. Quem está nesta comissão há algum tempo saberá que este é um tema que há muito tempo vem cá sendo discutido e, portanto, esta execução deste regulamento é especialmente importante e interessante para esta comissão poder acompanhar. Em segundo lugar, aquilo que é também o regulamento em matéria de financiamento colaborativo, aqui já houve instrumentos legislativos no passado e, portanto, o que é feito é a conclusão da implementação deste regulamento e também, portanto, no final da legislatura anterior, esta Comissão teve a oportunidade de legislar sobre este assunto e, portanto, isto é uma matéria, de facto, que estamos a revisitar, mas que torna-se necessário fazer ajustamentos aos regimes sancionatórios e, portanto, acompanhar aqui um conjunto de questões mais em concreto que na redação inicial da implementação é preciso aprimorar. E em terceiro lugar e por fim o regime de recuperação e resolução das contrapartes. Além destes três regulamentos, Sr. Presidente, cabe também apontar que esta proposta de lei altera o Código dos Valores Mobiliários, também um grande dossiê legislativo que esta Comissão teve há pouco tempo, neste caso no sentido de afastar algumas dúvidas interpretativas que existem, a alterar também os regimes dos contratos de garantia financeiro. Bom, Sr. Presidente, do ponto de vista da nota técnica está tudo dito, cumpre os critérios constitucionais, regimentais e formais. Aquilo que nós apontamos no relatório é o Governo diz, e bem, que consultou a Associação Portuguesa de Bancos, a Associação de Seguradores, a Associação de Fundos de Investimento, Pensões, Patrimónios, a Comissão de Proteção de Dados, o Conselho de Consumo e o Conselho de Supervisores Financeiros. E é ainda obrigatório, e foi feito, a consulta ao Banco Central Europeu. A questão é que nenhum destes pareceres nem consta de alguma maneira da proposta de lei, nem foram remetidos à Comissão, entretanto, para a devida análise. E, portanto, aquilo que é recomendado pelo relatório é que se solicite ao Governo os pareceres destas entidades para, como é aliás normal, poder-se ficar a conhecer qual é que foi a posição que eles tomaram na redação desta proposta de lei. Naturalmente que a opinião ficará para amanhã, para o plenário, para os partidos poderem dar a sua opinião. Resta concluir dizendo que estamos em perfeitas condições de poder levar esta iniciativa ao plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então à discussão o relatório que acaba de apresentar. Pergunto se alguém quer usar da palavra. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer e cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Matos pela elaboração do relatório e pela apresentação aqui também sucinta que nos fez. E dispensando-me de uma próxima intervenção, Sr. Presidente, se me permite, só esclarecer aquilo que foi este debate recente relativamente àquilo que o Chega transmitiu. Portanto, o capítulo 2 dos impostos indiretos começa no artigo 70 e nós colocamos a nossa proposta no início desse artigo 70 e a secção 2, impostos especiais de consumo, imposto sobre veículos, começa no 72 e inclui 74, foi onde o Chega colocou. Senhora, e o Chega colocou no 74, pronto, que é imposto sobre veículos, não tem nada a ver.
Senhor deputado Alberto Fonseca...
Mas nós estamos nos impostos indiretos. Nós colocamos nos impostos indiretos.
Senhor deputado Alberto Fonseca...
Indiretos.
Muito obrigado.
Indiretos.
Senhor deputado...
Sr. Deputado Alberto Fonseca, para quem, senhores deputados, para quem havia merecido um reparo de uma inserção duvidosa de algo, inserir na sua saudação ao relator uma resposta ao Grupo Parlamentar de Chega é também do mínimo questionável quanto à pertinência da inserção. Não tenho mais nenhum pedido de palavra sobre o relatório, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Numerações à parte e quesilhas da numeração, o que faz pedir para usar da palavra é apenas e só para saudar o Sr. Deputado pelo relatório, agradecer muito o seu trabalho e, portanto, votaremos favoravelmente para que o mesmo possa ir a plenário e seja discutido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que se coloco à votação o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Miguel Matos. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Senhoras e senhores deputados, está então encerrada a nossa reunião de hoje. A próxima reunião, no quarta-feira, dia 11. A todos, muito obrigado. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.